Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
O presidente do Senado, o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, levantou dúvidas quanto à visão de Hugo Chávez sobre o que seria um governo democrático. Em discurso no plenário do Senado, em outubro de 2007, José Sarney criticou a mudança constitucional comandada pelo líder venezuelano.
Já vimos o dizendo que era a melhor democracia do mundo. Agora nós vamos ver como é a melhor democracia do mundo. Entre os artigos aprovados estão os que permitem ao presidente criar ou suprimir províncias federais, isto é, estados, além de designar e remover suas autoridades. Que democracias eles estão construindo? Também poderá destituir o vice-presidente, assim como nomear vice-presidentes para governar as novas regiões. O presidente poderá ainda promover oficiais das Forças Armadas em todos os graus e hierarquias, administrar a fazenda pública e as reservas internacionais.
José Sarney também manifestou preocupação quanto à compra de armas pesadas pelo governo da Venezuela.
Basta que nós tenhamos a visão do que se faz em relação às armas e do que se faz em relação às instituições para que a gente possa ter apreensões. Não pense o presidente Chávez que tem nada de pessoal, mas nós somos uma democracia pluralista, aberta, pluralidade partidária, na qual nós podemos dizer tudo o que nós queremos. Eu desejo é que a Venezuela, ela caminhe nos caminhos pelos quais os nossos países estão caminhando. Do fortalecimento das liberdades individuais, do fortalecimento dos direitos civis, do avanço dos direitos sociais.
Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, fez um duro discurso contra a entrada da Venezuela no Mercosul. Para ele, princípios básicos de democracia não vêm sendo seguidos por Hugo Chávez.
Seu comportamento tem sido belicoso, provocativo, divisivo. A presença da Venezuela com o senhor Chávez no âmbito do Mercosul é extremamente danosa aos interesses nacionais e do nosso continente.
Collor lembrou que a Venezuela rompeu com a Comunidade Andina de Nações, alegando não aceitar os acordos de livre comércio celebrados pela Colômbia e pelo Peru com os Estados Unidos, e criticou declarações de Hugo Chávez de que o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações constituem uma integração de elite.
A própria instituição do Mercosul é alvo de ataques do presidente Hugo Chávez. Em data não tão remota, em julho de 2007, declarou ele que o Mercosul era mecanismo de integração velho, que estava afundando. Disse que a Comunidade Andina de Nações e o Mercosul nasceram dentro do neoliberalismo e constituem integração de elite, de empresas e de transnacionais. Nessa ocasião, chegou ao desplante de impor prazo de 3 meses. Que graças ao nosso bom Deus ele não vem reiterando, para que o nosso Congresso, bem como o do Paraguai, aprovasse o protocolo de adesão de seu país ao Mercosul.
Na opinião de Collor, Hugo Chávez caminha rumo ao autoritarismo e a presença da Venezuela no Mercosul pode trazer problemas ao bloco econômico.
A entrada da Venezuela no Mercosul, nas condições atuais, trará o risco de que o voluntarismo e a falta de comedimento do presidente Chávez possam causar fissuras graves no edifício que, com dificuldades, estamos construindo.
O chefe da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, discorda da avaliação de Collor.
Eu não acho que nós estamos e nem possamos discutir o processo de adesão da Venezuela ao Mercosul a partir de uma avaliação do governo venezuelano. Ainda que isso possa estar no marco das nossas preocupações, não acho que é isso que nós estamos discutindo. Seguramente o modelo de democracia da Venezuela não é o nosso e não será o nosso. O que nós devemos discutir aqui é o que nós queremos da América do Sul e o que significa o Mercosul como um projeto histórico para o Brasil e para a região.
Aloísio Mercadante salientou que a entrada da Venezuela no bloco consolidaria uma vantagem econômica para o Brasil, além de reforçar a integração da América Latina.
Economicamente, é inquestionável. Nós tivemos um superávit comercial o ano passado de 14,4 bilhões de dólares no Mercosul, contra 24 bilhões e 800 milhões de superávit total no Brasil. Mais da metade do superávit do Brasil hoje é o Mercosul. E a Venezuela, nós temos um comércio de 5 bilhões e 100 milhões de dólares e um superávit de 4 bilhões e 600. Ora, quem tem que ter preocupação com a adesão não somos nós. A preocupação com a incorporação é da Venezuela.
Mas o senador Fernando Collor argumentou que o momento é delicado e não é hora de discutir a entrada dos venezuelanos no Mercosul.
Estamos em uma crise econômica mundial, talvez sem precedentes, e da qual não se podem ainda vislumbrar completamente as consequências. Assim como todos os espaços econômicos, o Mercosul está sendo duramente atingido e encontra-se fragilizado. Não é hora, portanto, de discutir tema tão delicado como o da aceitação de novo parceiro, que por seu procedimento possa vir a debilitá-lo e não a fortalecê-lo.
Já o ministro Celso Amorim advertiu que um clima político favorável é tão ou mais importante para o comércio que as questões técnicas sobre revisão tarifária e frisou que a busca de integração já é uma tradição brasileira.
A resposta para a crise hoje é a integração. O Brasil só é forte no mundo, não é a única razão, o Brasil é um país grande naturalmente, ele próprio, mas o Brasil é mais forte no mundo porque o Brasil é um país capaz de integrar a sua região. É um país que consegue diluir os conflitos. Quando nós lemos a reportagem recente, saiu no Newsweek, e ela lembra que quando há um conflito na região, o Brasil não manda tropas, manda sua equipe de diplomatas, manda os seus advogados, manda os seus políticos.
Os parlamentares do PSDB também expressaram preocupação com os rumos políticos de Chávez. O relator da matéria na comissão, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, disse que a personalidade do presidente venezuelano preocupa.
Talvez, numa circunstância comum, essas preocupações em relação à finalização dos acordos, se a personalidade do presidente fosse outra, não seriam tão preocupantes como são agora.
O líder tucano no Senado, Arthur Virgílio do Amazonas, estado que também faz fronteira com a Venezuela, questionou se o comércio bilateral mudaria caso o país não entrasse para o Mercosul.
Eu não sei se o fato de não estar no Mercosul, se isso faria reduzir um volume de comércio que é tão privilegiado hoje e que pode ser a depender das condições de quem vende e das condições de quem compra. Isso se refere ao meu estado, se refere à Venezuela, enfim. O fato de o presidente Chávez negociar muito bem com os Estados Unidos e de ter sido sempre alguém arrojadamente contra a ALCA, isso não diminuiu a capacidade dele de comerciar com os Estados Unidos.
Arthur Virgílio alertou ainda para questões geopolíticas relacionadas a alianças e rompimentos de Hugo Chávez no plano internacional. Para o senador, economias mais fracas deveriam ter peso menor dentro do bloco.
A França e a Alemanha têm um peso maior do que um país de menor influência econômica que acabou de entrar na União Europeia. Não é uma votação one state, one vote, é uma votação proporcional. E eu vou dar até um exemplo. Tem um acordo que está sendo muito bem preparado do Brasil com o Israel. É, digamos que ele já estivesse e dissesse, veto, não dá para fazer porque eu não aceito, eu estou rompido com o Israel. E são questões técnicas que estou pondo aqui.
O ministro Celso Amorim respondeu que o presidente venezuelano tem respeitado e acolhido os interesses brasileiros e que Chávez se mostra inclinado a melhorar as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Amorim não acredita em impasse gerado pela Venezuela no Mercosul.
O fato é que eu não antevejo uma situação em que a Venezuela possa querer vetar, porque tudo se baseia na realidade. Quer dizer, ninguém pode usar o poder formal de uma maneira totalmente desligada da realidade. O máximo que ela vai poder fazer, se ela sentir que ela pode ser afetada, é querer se colocar à margem, conseguir um waiver, ficar à parte.
Mas não é mais justo ter as regras?
Evidentemente. Agora, a regra do consenso é que existe hoje. Mudar a regra do consenso é algo que se poderá refletir. São questões delicadas que temos que examinar. Mas eu acho que é uma questão que seguramente não causará empecilho.
O senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, observou que a Venezuela é a terceira força econômica do continente. Para Casagrande, é preciso avançar no entendimento.
Até hoje, nós temos questões a serem resolvidas ainda com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina. Até hoje. E nós vamos ter enquanto existir o Mercosul. Não que nós tenhamos que aceitar uma situação e um documento que não tenha nenhum compromisso, mas tendo os compromissos gerais iniciais, mesmo que não tenhamos resolvido todos, mas as questões mais importantes sejam acordadas e compromissadas, que a gente avance, né, no sentido de buscar, de fato, esta integração.
Se o comércio com a Venezuela é importante para o Brasil como um todo, para as regiões norte e nordeste do país, essas trocas são ainda mais importantes, ressaltou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado o governador de Roraima, José de Anchieta Júnior. Ele afirmou que a região norte será o portal da integração venezuelana com o bloco e ele acredita que, se essa adesão se confirmar, Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela e que tem 70% do PIB formado com recursos públicos, pode ter a chance de se desenvolver.
Nós vivemos ilhados e daí a necessidade dessa integração social, cultural e econômica com os países do Caribe e principalmente com a Venezuela. A integração existe sim na fronteira entre o estado de Roraima e o estado de Bolívar, muito mais pela vontade dos dois governadores, que nos últimos 3 anos nós fizemos 7 encontros onde há uma integração, intercâmbio no conhecimento, na agricultura. A Embrapa é uma empresa que hoje trabalha com consultoria na Venezuela. A integração da educação na fronteira, onde nós estamos tentando aproveitar que cursos ministrados na fronteira sejam reconhecidos por ambos os países. Na questão da segurança, militares da Venezuela vêm fazer treinamentos na Academia de Polícia Integrada do Estado de Roraima e vice-versa, militares de Roraima vão à Venezuela para também se inteirar, né, das questões de segurança de fronteira. Turismo é o forte, mas ainda alguns empecilhos em função da burocracia, e aí não depende de Roraima e Bolívar, depende de Brasília e Caracas. Daí a necessidade dessa luta incansável. Idem também para a questão comercial. Então há uma integração que poderia aprimorar, crescer muito mais se houvesse a inserção da Venezuela no Mercosul.
O senador João Pedro, do PT do Amazonas, salientou que a Venezuela estimula a geração de empregos no seu estado. Segundo ele, os venezuelanos estão em segundo lugar na lista de maiores importadores de produtos da Zona Franca de Manaus.
O Brasil precisa dizer sim à Venezuela no Mercosul, porque esta relação com certeza nós teremos agora no presente, mas daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, nós precisamos construir esse bloco para o fortalecimento dos países da América do Sul. E a Venezuela, por conta da sua história, por conta da dinâmica da sua economia, da dinâmica social, cultural, política, penso que chega tarde no Mercosul.
Para o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Reginaldo Arcuri, o ingresso da Venezuela no Mercosul pode aumentar a segurança jurídica nos negócios feitos no país e atrair o interesse de mais investidores brasileiros. Segundo informou, 22 empresas brasileiras já estão investindo em empreendimentos na Venezuela, como o grupo Gerdau, que adquiriu uma siderúrgica, e a Andrade Gutierrez, que está construindo um estaleiro.
Se a Venezuela ingressar no Mercosul e tiver para isso o beneplácito do Congresso brasileiro, obviamente isso aumenta muito o grau de segurança jurídica para os investidores brasileiros e amplia muito a capacidade que nós teremos de incentivar outros a irem à Venezuela. E isso gerará, espera-se, o objetivo final desse processo no qual nós estamos envolvidos, é fazer com que as relações sejam econômicas baseadas não apenas no comércio, mas numa interdependência baseada na produção.
O embaixador do Brasil em Caracas, Antônio José Ferreira Simões, lamentou que a imprensa não tenha interesse em divulgar, por exemplo, que o maior superávit da balança comercial brasileira vem das exportações para a Venezuela.
Tem muita informação sobre a Venezuela, mas na verdade tem muita desinformação sobre a Venezuela, sobre o que é o Brasil na Venezuela. Então as informações são muito pequenas. Nunca aparece escrito que o maior superávit da balança comercial brasileira é a Venezuela. Isso nunca aparece escrito. Eu não estou dizendo que é defeito do jornalista, não. Não é isso. É porque realmente não ocorre. O jornalista brasileiro está sintonizado, às vezes, com outras coisas. Tem outras preocupações. E isso não vem. O embaixador, ele precisa mostrar o que tem de interesse brasileiro lá, mas ele precisa mostrar também o que está acontecendo nesse país, que às vezes as pessoas não têm muita noção.
Antônio José Ferreira Simões elogiou a realização de debate tão abrangente sobre o assunto na comissão antes da decisão dos senadores.
Eu acho que é extremamente importante um debate como esse aqui no Senado. Eu acho extremamente importante, extremamente relevante. Eu acho que essa é uma função do Senado, uma função constitucional do Senado. E é muito importante que a sociedade brasileira veja o que está acontecendo. Quer dizer, discutir os diversos lados da matéria, discutir de forma democrática, ouvir os diversos argumentos, discutir questões de Estado.
O protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul será tema de uma nova audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O terceiro debate sobre o assunto deverá ocorrer no início de junho. A sugestão partiu do senador Fernando Collor e foi aprovada durante reunião no dia 14 de maio. Serão ouvidos o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, e o jurista Ives Gandra Martins. O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, indicou também como convidados cientistas políticos do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e o secretário-geral do Itamaraty, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Se for aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul será examinado no plenário do Senado.
Você ouviu a reportagem especial Venezuela e Mercosul, uma parceria em debate. Reportagem e redação, Nara Ferreira. Edição, Maurício De Sante. Apresentação, Nara Ferreira. Áudio, Cristiane Melo. Locução, Ana Lu de Matos. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Diretora da Rádio Senado, Esther Monteiro. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800-6122-11. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio. www.senado.gov.br/rádio. Basta encontrar el prado más verde que hay. Recoge las estrellas sobre sí y se detendrá.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.